Nós estamos recebendo aqui no estúdio da 98 FM, Helder Amorim, diretor do Núcleo Territorial de Educação, o NTE, para falar sobre o SAB e também SAEB. E aí eu já vou começar te perguntando, Helder, essa diferença e essa distinção entre a prova a nível de Estado e a prova a nível nacional. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Prazer imenso estar aqui, tenho certeza disso. Estava sentindo falta, viu? Já há um bom tempo, né? Precisa vir mais. E um grande abraço para todo o pessoal aqui de Campo Formoso e principalmente os nossos professores, estudantes e funcionários da rede estadual. Meu querido, nós estamos fazendo agora no mês de outubro e no mês de novembro, é um mês extremamente especial para a gente, porque nós estamos fazendo as avaliações externas. São avaliações que diferem do processo que a gente faz de sala de aula, porque ela avalia o sistema como um todo. Na verdade, nós estamos avaliando como é que está a proficiência dos nossos estudantes, além disso, a nossa capacidade de ter fluxo, né? Dos meninos poderem ter sucesso no seu trajeto escolar. E no mês de outubro nós vamos fazer duas avaliações importantes. A primeira, a avaliação SAB, que é o sistema de avaliação baiano, que avalia todas as escolas da Bahia. Ela vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de outubro e avalia todas as escolas da rede estadual e da rede municipal do nosso estado. Essa é uma avaliação que apresenta para a gente esses índices, mas na Bahia. Já do dia 20 ao dia 30, nós vamos estar realizando o SAEB. SAEB é nacional, o Brasil inteiro vai estar fazendo, que aí é onde a gente também avalia a proficiência e o fluxo, e dele sai o índice, que é um dos índices mais conhecidos, né, da gente, que é o IDEB, que faz uma avaliação de como é que está o desenvolvimento ou desempenho dos nossos estudantes, né, tanto na proficiência como no fluxo. Então, esse mês é um mês extremamente importante, nós estamos desde o início do ano trabalhando nisso, para que os nossos estudantes possam participar e a gente possa ter um retrato fiel de como é que está a educação do nosso estado, do nosso município, do nosso estado e do nosso país.
Marconi.
Helder, boa tarde.
Boa tarde.
Como será a aplicação das provas?
As provas acontecem nas escolas, né? Tem horário marcado, tem dia marcado, por exemplo. É importante essa sua pergunta, porque é importante para todos os pais que estão ouvindo a gente, que nesses dias é fundamental a participação dos nossos estudantes. O estudante que não vai naquele dia para a escola, ele é contado como se ele não estivesse na escola, se ele tivesse desistido ou se tivesse reprovado. Então, isso diminui o percentual das provas. Então, as provas são aplicadas, são duas provas, na verdade, na área de língua portuguesa e matemática, em torno de 100 questões que são aplicadas. Tem uma parte que é uma parte que os meninos marcam, tem uma parte que eles escrevem, e tem um questionário socioeconômico também, para a gente entender em que lugar que esses estudantes estão e se a política pública está chegando até ele. Então, tem o dia certo, marcado, tanto na rede municipal como na rede estadual. Os pais serão avisados, os estudantes serão avisados. E é importante que eles estejam lá, porque tem toda uma aplicação que é externa à escola, né? Não é o professor que aplica, porque é diferente daquela avaliação que a gente faz quando a gente dá aula e a gente avalia. Na verdade, o que nós estamos avaliando não é o conteúdo, mas é em que nível de proficiência que está. Vou dar um exemplo para vocês, assim, a questão não vai perguntar, não vai avaliar se o estudante, ele acertou aquele conhecimento. Mas, por exemplo, em que nível de interpretação ele está? Em que nível que ele está com as operações matemáticas? Se eles conseguem compreender, se eles conseguem fazer, resolver um problema. E aí a gente vai saber se o menino resolve um problema mais simples, se ele tem condição de resolver um problema mais complexo. Então, nós vamos entender em que nível de proficiência as habilidades dos nossos estudantes estão, para que a gente possa melhorar o trabalho que a gente efetiva em sala de aula. Entendeu? Então, isso é fundamental, porque você tem uma visão um pouco mais abrangente do trabalho que é realizado por nossos professores, por nossos educadores, para que a gente possa ter esse resultado para a própria escola.
Ô Helder, eu vou te fazer duas perguntas. Uhum. A primeira pergunta é: por que que quando se fala, você falava agora há pouco, Marconi até deu um toque aqui anteriormente, a questão do IDEB. Quando se fala nisso, o estado da Bahia, ele é colocado numa situação tão eu vou usar essa expressão, me permita, uma situação tão delicada, uma situação tão caótica no que diz respeito à educação. E a outra é, essa avaliação, tanto do SAB quanto do SAEB, ela de alguma forma, ela pode ajudar aí aos alunos que estão, já vão estar fazendo aí o Enem. Então, até que ponto isso pode ajudar? Porque, de certa forma, mesmo faltando um mês, mas é um tempo para uma preparação. São essas duas questões aí.
Com relação ao IDEB, o nosso maior problema na Bahia sempre foi o fluxo. Não é nem tanto só a proficiência dos nossos estudantes, mas principalmente o fluxo. O sucesso escolar está baseado no processo de aprovação. Eu não estou aqui para fazer a defesa da aprovação por aprovação, mas é natural que num sistema, numa escola, que a gente tenha a maioria dos estudantes aprovados. Isso seria o correto. Porque se ele está aprovado, consequentemente ele está aprendendo. Eu não estou falando de aprovação de qualquer jeito, estou falando de aprovação atrelada à aprendizagem. Quando a gente não tem esse processo, isso dificulta, porque o IDEB ele é calculado pela proficiência dos estudantes, mas também pelo fluxo. Então, quanto mais alunos são reprovados, mais essa nota baixa. Quanto mais alunos aprovados, mais você mantém essa nota. E a Bahia, enquanto a maioria dos estados estavam conseguindo ter uma aprovação em torno de 92, mais de 80, entre 85, 87, 92, em alguns casos 98% dos estudantes aprovados, na Bahia a gente tinha um grave problema de reprovação. Isso muito ligado, inclusive, a uma coisa que a gente chama da higienização da base. Muitos dos nossos estudantes se matriculavam, não frequentavam e permaneciam na base. Então, no final do ano, ele era contado como reprovado. Então, isso diminui bastante. Nós fizemos um trabalho muito grande, que é um trabalho de acompanhamento melhor desse fluxo, e fizemos um investimento maior nessa questão da aprendizagem dos nossos estudantes. Isso tem elevado, né, sistematicamente nos últimos IDEBs, elevado o percentual do índice da Bahia e, consequentemente, a situação em que ele estava. Eu acho que teve um determinado momento que nós não cuidamos dessa questão. Assim, o IDEB não era... Porque tem uma questão ideológica, Marca. Tem muita gente que diz assim, esse índice ele não representa a nossa escola, mas é o único índice que a gente tem. Eu sempre digo assim, quando a pessoa diz, mas por que essa preocupação com o IDEB? Não é a preocupação, é que a gente precisa fazer a gestão com ênfase na evidência. Eu não posso chegar e dizer para você, o problema é esse, qual é o problema, onde é que eu posso materializar esse problema? E o índice apresenta para a gente, sem contar que essa prova dá um resultado para a gente assim, quando você tem o final do resultado, ele pode dizer assim, sobre interpretação, seu estudante do sexto ano está nesse nível, ele deveria estar nesse. Para chegar a isso, ele precisa disso. Então, um relatório bem estruturado ajuda bastante a escola a trabalhar, que foi exatamente isso que a gente fez esse ano. Então, o IDEB, eu acredito hoje, tem um cuidado muito maior do governo do estado da Bahia e a gente tem acompanhado não só a proficiência como o fluxo. Com relação à questão do Enem, eu acho que o que você falou é o grande caminho. Porque o nosso estudante que vai ser avaliado da rede estadual é o estudante do terceiro ano. Certo? Exatamente o estudante do terceiro ano. Então ele vai fazer, no início do mês, uma avaliação estadual. No final do mês, uma avaliação nacional. No mesmo modelo, 15 dias depois, ele faz o quê? Ele faz o Enem. Então ele tem uma preparação muito melhor. E o resultado do Enem na Bahia tem sido um resultado muito importante. Ano passado nós colocamos 22 mil estudantes na rede federal e na rede estadual pelo SISU. A gente não tem o dado tão concreto dos meninos que foram para as universidades particulares, porque você não tem um sistema no Brasil que acompanhe isso. Mas observe bem, foram 22 mil estudantes que foram, entraram na Universidade Federal e na Universidade Estadual através do Enem. Tem um caso de uma menina aqui de São Tomé. Ela apareceu nos outdoors, né, porque, pela questão da educação quilombola, falando sobre isso. E eu recebi ela lá no núcleo, conversando com ela. Ela disse, professor, eu não imaginava que eu ia, não. Eu fiz a prova, quando eu fiz a prova de redação, a professora ficou no meu pé, a sua nota foi muito boa, você tem que fazer. E aí, depois da nota, foi lá e foi atrás dela e colocou, fez a inscrição. Hoje ela está fazendo enfermagem fora, né? Inclusive utilizando as políticas públicas de permanência que o Estado pode garantir. Então ela me disse, eu nunca esperei que eu fosse fazer isso. No dia que ela conversou comigo, era uma realidade muito distante para mim. Mas olha, é uma realidade que está chegando para muita gente. Chegou para 22 mil estudantes e a gente espera esse ano chegar para muito mais estudantes, Porque exatamente por conta disso, a gente tem conversado com os meninos dizendo, se você faz bem a prova SAB, se você faz bem a prova SAEB, com certeza você vai fazer um Enem melhor.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Helder Amorim, que é diretor do Núcleo Territorial de Educação Regional aqui de Senhor do Bonfim.
Diretor Helder Amorim, o Hilda Monteiro hoje é o colégio com maior número de alunos no Piemonte Norte e sobre a logística das provas aplicadas, porque tem a sede e as extensões também serão contempladas?
Todos os estudantes do terceiro ano, menos os estudantes da EJA, do noturno, porque a EJA ainda vai ser ainda só um percentual que está sendo avaliado, mas todos os nossos estudantes do terceiro ano, sejam da sede, sejam dos anexos, todos eles terão avaliação no mesmo dia. Então nós temos toda uma logística onde o aplicador vai até o local. Então se o estudante está em Tuiutiba, se o estudante está em Lajes dos Negros, se o estudante, onde ele estiver, essa aplicação vai chegar até ele. Então tem o dia certo, né, que vai ser, inclusive eu vou fazer questão de encaminhar para vocês esse cronograma, para que vocês inclusive me ajudem nisso, é muito importante o que está acontecendo. Eu tenho pedido a todas as emissoras onde eu tenho ido para me ajudar nesse sentido, a gente mandar esse cronograma para vocês até dizer, amanhã, pela manhã, em tal lugar vai ter essa prova, amanhã pela manhã vai ter acontecer isso, porque às vezes o pai não observa o recado que vai da professora avisando e por algum motivo o menino não vai naquele dia. E é importante que seu filho esteja lá para poder fazer essa avaliação. Essa avaliação ajuda a gente a reorganizar o sistema, planejar a política pública e melhorar os índices de qualidade. Então, para todo mundo vai chegar e é importante que esse cronograma chegue. Os estudantes já estão sendo avisados quais são os dias, nós já estamos fechando, né, junto com a Secretaria Municipal de Educação aqui. Queria, inclusive, mandar um abraço para a professora Eliane, né, que é a secretária aqui, que tem nos apoiado bastante também nisso. É um trabalho em conjunto com todas as secretarias municipais e nós estamos realizando essa tarefa num diálogo muito aberto. Exatamente porque a gente quer que essa avaliação chegue em todo lugar. Então, para a rede municipal, vai ser avaliada a segunda série do ensino fundamental, o quinto ano do ensino fundamental e o nono ano do ensino fundamental. Então, essas avaliações, elas acontecem muito mais na rede municipal, porque elas são avaliações de terminalidade. Para o segundo ano, porque a gente considera o segundo ano o final do ciclo da alfabetização. Então, essa avaliação que a gente faz no segundo da série é exatamente para a gente ver o nível de alfabetização que estão nossos estudantes, que é uma coisa que a gente precisa avançar bastante, principalmente aqui no nosso território. No quinto ano é quando você encerra ali as séries iniciais do ensino fundamental. E no nono ano, as séries finais do ensino fundamental. E para a gente, o terceiro ano do ensino médio, ou terceiro ano da educação profissional, onde a gente também pega, a gente observa essas fases. Então, para todo mundo, inclusive para as redes particulares, né? O IDEB também acontece para a rede particular. Aliás, o SAEB também acontece para a rede particular. Então, inclusive, nessas escolas, nós também estamos levando os aplicadores, que são pessoas que passaram por um processo seletivo agora, exatamente para poder chegar na sala e aplicar aquela avaliação. Os estudantes têm uma hora para fazer, uma hora no mínimo para fazer a prova. Então, tem toda uma parte que eles precisam responder com toda a tranquilidade para a gente fazer isso. E é, inclusive, um dos nossos maiores desafios. Porque eu estava contando, Macari, aqui para o Marconde, neste instante aqui em off, que ano passado aconteceu uma coisa que foi o que mais me chamou a atenção sobre essas avaliações. Nossos estudantes, ano passado, só fizeram a SAB, porque o SAEB é de dois em dois anos. A SAB você tem todos os anos. E na SAB, muitos dos nossos estudantes teve um resultado ruim. Não fizeram a SAB, o resultado da prova não foi ruim. Uma semana e meia depois, eles fizeram o Enem. E o resultado foi maravilhoso. Porque para o Enem, eles compreendem a importância. Ah, para o Enem, eu vou para a universidade. Para outra prova, é como se fosse uma prova. Não vai me dar nota, né? não é a que vai me fazer passar ou não. Então, por muito a gente não conseguir falar bem com esse estudante, explicar para ele por que ele estava sendo avaliado, nosso resultado também não foi o melhor possível. Esse ano a gente trabalhou com todas as lideranças estudantis, eu fiz vários encontros, explicando a prova, explicando como é que ela acontece, mostrando todo o processo, por que que é importante, o resultado disso que tem. Porque você sabia que tem menino que diz assim, não vou assinar o questionário, não vou fazer o questionário não, porque vai perder meu Bolsa Família, não tem nada a ver com a outra. E até uma coisa que eu queria falar aqui para todos os pais, que ajudem o seu filho a responder o questionário que vai antes, que é um questionário que vai perguntar sobre as condições em que as pessoas estão vivendo e os espaços estão inseridos. Isso não tem nada a ver com política de assistência social, é para a gente entender como é que a política chega. Pode, inclusive, melhorar, porque se a gente demonstra nesse questionário as dificuldades que nossos estudantes estão vivendo, com certeza os governos vão pensar em políticas diferenciadas para poder fazer. Então é uma avaliação complexa, uma avaliação importante, né? Não é só o resultado, mas é inclusive o que sai disso para a gente produzir conhecimento. Então precisa muito dos pais, né, que acompanhem a data, que falem com seus filhos, né, precisa muito que as escolas estejam trabalhando nisso. Então a gente fez uma escala de trabalho com gestores, com coordenadores, com professores de português, professores de matemática, inclusive trabalhando sobre como é que essa prova é feita, como é que ela acontece, e também com os nossos estudantes, para que a gente possa ter um resultado melhor.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o diretor do Núcleo Territorial de Educação, Helder Amorim, falando aqui sobre a prova SAB, SAEB, falando sobre o Enem, trazendo a importância, que foi o que nós deixamos antes do bloco comercial, do agente motivador, pai, mãe, diretor, professor, coordenador de escola, gestor municipal, diretor de escola, secretário de educação, enfim, qual a importância dessa motivação, desse ser o agente motivador, Helder? Como é que vocês trabalham isso dentro da questão aí de motivar também os professores para que sejam esses agentes? A gente falava o exemplo da garota de São Tomé, motivada por uma professora, né?
Vou te dar outro exemplo, Macário, muito bom. Aqui no Colégio Hilda, nós temos o pessoal do Clube de Ciências, ali organizado pelo professor Damon e aquela equipe toda. O trabalho que o pessoal faz ali é sensacional. Você tem uma ideia, agora no Papo Correria do Dia dos Estudantes, o governador selecionou o nosso núcleo aqui, o pessoal da equipe do governador, pela questão da pesquisa dos nossos estudantes que vão lá fora. Eu levei os estudantes de Campo Formoso, porque os estudantes de Ponto Novo já estavam lá em Salvador, para conversar comigo antes, porque iam conversar com o governador, a coisa do professor, né? Deixa eu orientar aqui. E os meninos conversando comigo, Marconi, só foi comigo, o professor, eu apresento meus trabalhos em inglês, já apresentei não sei aonde, quando começaram a falar o tanto de lugar, o tanto de programa que é feito, esses meninos, eles estão extremamente motivados, porque eles veem na vida deles já um futuro. Ali vai sair meninos para fazer, com certeza, para irem para as áreas de ciência, para irem para a área de tecnologia, vão ser alunos que querem ir para o ensino superior, que querem fazer uma pós-graduação, que querem fazer um doutorado, porque eles já aprendem. Nós temos estudantes aqui do ensino médio que são bolsistas do CNPq. É um negócio muito importante, quer dizer, muda. Quantos estudantes da Unicamp? Ontem a gente estava numa reunião com a reitora e nós vimos estudantes da pós-graduação, do mestrado da universidade, pedindo mais bolsas. Imagine, quer dizer, eu tenho hoje estudantes que estão com bolsa. Com a dificuldade que a gente tem, às vezes, de no ensino superior você ter, eu já tenho isso no nosso. Que é um trabalho feito por quem? Pela gestão da escola, pelos professores que se organizam para fazer isso. Claro que a minha função é articular, desde a hora que eu estou ali sentado no meu cargo, foi para fazer isso. Eles vieram agora do Paraguai, e eu já tive no outro dia o Damon cheio de papel lá atrás de mim, porque já vão para outro lugar. Eu falei, você tenha calma, você não pode ser o único na Bahia que vai para tanto lugar. Mas é importante que isso aconteça. Para um estudante desse, eu não preciso falar muito para ele sobre a importância de fazer o Enem. Ele já está, por si só, motivado. E está motivado onde deveria estar, né? Motivado pela escola. Então, a escola faz muito isso. A família precisa fazer também.
Eu estava tentando me lembrar aqui, Helder, porque você falava no Damon, e o Damon a gente já entrevistou várias vezes, mas tem outro professor da área de literatura, eu fugiu da memória agora, que também tem um trabalho bacana aí com os alunos, de incentivo à leitura, é também do Hilda Monteiro.
É o Arthur?
O Arthur engraçado, brincalhão e tal, tal qual o Damon, né? São pessoas que... E nós já tivemos a oportunidade de entrevistar vários alunos e estudantes ao longo desses últimos anos aí, que fazem parte da turma do Arthur e do Damon, e que, assim, eles demonstram o interesse por todos aqueles projetos que são apresentados, que chega, você diz assim, rapaz, esses meninos aqui vão longe, é o que você disse, né?
Vão, agora, para o Paraguai, foram 12 estudantes do nosso ENTE, né, entre Campo Formoso e Ponto Novo, 4 professores, eu tenho agora só para o festival estudantil, só nessa área aí do FECIBA, são 32 projetos aprovados pelos professores. O Estado da Bahia agora, Macário, conseguiu, já estamos fazendo a primeira aporte de... Poxa, eu estava com o nome aqui agora. Quando você quer... Da criação, né? Que você... Para você garantir que a criação é sua, tem um nome... Um
registro?
Tem um nome específico para isso.
Patentear.
A patentear. Pela primeira vez, uhum, a universidade e a escola básica estão tendo uma patente de estudante. Então, isso tudo é importante. Porque para a gente motivar, não adianta eu chegar só para os meninos e explicar. Isso aconteceu muito. Eu fui conversar com os estudantes e dizia assim, ó... Isso, a prova é desse jeito, a prova é assim, a prova... Professor, eu nem sabia que essa prova era tão importante. Então, a gente precisa ter essa relação muito forte com nossos estudantes. E aí, eu tenho certeza que o trabalho que os professores fazem, se isso for junto com o trabalho que a família precisa fazer, que é chegar em casa e dizer, ontem eu atendi uma mãe, a mãe me disse, é porque meu filho não tem atividade. Eu disse, mãe, sinceramente, seu filho tem 14 disciplinas. A senhora acha que ele durante a semana não tem uma coisa para fazer em casa? A senhora está acreditando muito, infelizmente, me perdoe, mas a senhora está acreditando muito. Por mais que a senhora queira me dizer que alguns dos meus professores possam não estar passando tarefa para casa, mas 14 não vão deixar de passar. Algum desses aí, ou muitos desses estão passando. Então a família precisa participar muito, precisa nos ajudar nessa tarefa, né? Porque não tem sido uma tarefa fácil. O mundo hoje não é um mundo muito tranquilo, é um mundo muito carregado de violência, muito carregado, né, de problemas sociais, problemas ambientais, e essa geração está herdando tudo isso. Então a gente precisa desse apoio familiar para poder a nossa política pública dar certo. Tem uma parte que eu sempre digo que o governo tem que fazer, tem uma parte que a escola tem que fazer, mas tem uma parte que a família, a comunidade também precisa fazer, e nessas horas é importante. É muito importante saber, por exemplo, que quando os meninos... tem espaço na rádio para vir explicar o que eles estão fazendo, porque isso incentiva eles continuarem fazendo. Então, todo esse trabalho que as redes de comunicação nos ajudam, que o jornalismo nos ajuda a fazer também, melhora, incentiva mais para que eles continuem no bom caminho, que é o caminho da pesquisa, que é o caminho da arte. Falar só de ciência, não. Tem uma apresentação aqui no ILDA, que fala de dança e física, que é fundamental. Os meninos saíram do mote, o mote foi muito engraçado. Se Newton nascesse no interior aqui de Campo Formoso, não ia cair uma maçã na cabeça dele, não, ia cair um umbu. E por cair um umbu, eles fazem todo um trabalho com as leis da física e tal, com dança, um negócio fantástico, que tem representado aí Campo Formoso, nosso ENTE, em vários locais. E assim, eu tenho estudantes lá de Laje do Neio. Eu queria, não sei se você conhece, vocês conhecem, mas eu queria dar uma dica para vocês, se vocês pudessem, inclusive, ter um papo com os meninos de Laje dos Negros, da Agência de Comunicação. Já ouviram falar? Nós temos uma agência de comunicação lá, que os meninos... pilotam drone, os meninos fazem entrevista, todos os eventos do NTL estão indo lá para fazer a comunicação. E aí eu chamo algumas pessoas, por exemplo, vereador que aparece no evento, um comerciante que aparece no evento, falei, vem cá, seja entrevistado aqui pelos meninos. Eles ficam encantados com o trabalho que é feito. E lógico, isso tudo dá visão de futuro para os meninos. Tem um que diz assim para mim, professor, quando eu terminar, eu vou fazer sua comunicação. Já disse para o Matheus, ele vai perder o emprego para ele. Entendeu? Mas não é importante? Não é legal você saber que você tem um menino que olha assim e diz, olha, meu futuro é esse. É para isso que a gente trabalha, é para isso que tem o processo de educação. É para isso que os professores estão na sala de aula, né? É para isso que eu tenho certeza que o diretor Laíris, ele é tão dedicado para isso. Bota esses meninos dentro do carro e leva para tudo quanto é lugar. Quando eu falo, vai ter jogos. Os meninos da agência de comunicação pode ir sim. Né? Eu levei lá em Bonfim nos jogos, teve visita de alguns deputados, de pessoal da política, eu levei todo mundo para conhecer. Para quando chegar o projeto lá, para eles dizerem assim, ó, Não, isso aqui dá resultado. Deixa eu aportar recurso. Então, é um trabalho que você chama a atenção, que é muito importante.
Helder, nós queremos te agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. E para a gente encerrar, eu queria que você repetisse aí as datas das provas.
Eu primeiro queria agradecer a vocês. Vocês não têm... Acho que vocês têm noção do tamanho do incentivo que vocês nos dão abrindo, porque assim, eu consigo chegar através de vocês a muitos lares que ia ser mais difícil para mim chegar. Mas para lembrar todos os pais que do dia 6 ao dia 10 de outubro nós vamos estar realizando a primeira etapa da prova, sabe, que é a avaliação estadual. Vai estar fazendo os meninos do 5º ano, do 9º ano e do 3º ano. Do dia 20 ao dia 30 nós estamos realizando a prova SAEB. E a prova SAEB vai ser realizada para todos os nossos estudantes também, né, da rede municipal, da rede estadual, da rede privada, do 5º ano, 9º ano e 3º ano. E no início do mês de novembro nós vamos realizar as provas somente da 2ª série, que é as provas relacionadas à alfabetização. No mês de novembro também a gente realiza o Enem, mas aí eu gostaria... de já deixar aqui combinado com vocês, que mais próximo do Enem eu quero voltar para a gente falar de novo do Enem, para a gente poder continuar esse trabalho aí de incentivo. Então, agradecer a vocês, agradecer o espaço aqui da 98, essa parceira muito grande aqui do NTE, dizer que a gente está muito à disposição para o que precisar, e dizer que foi bom matar a saudade de vocês, ver vocês aqui, mas não posso deixar, viu, Marcondi, não mandar um abraço para o professor Acácio. Né? E depois eu quero saber se o professor Acácio está ouvindo ou não está ouvindo essa entrevista, porque ficou de vir para cá e não veio.
Fazer o acompanhamento aqui.
Ok, Helder, nós queremos te agradecer mais uma vez. Conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o diretor do NTE, o Núcleo Territorial de Educação, Helder Amorim. Marconi.